Alegria em tê-los aqui para a nossa segunda aula do curso de Planejamento e Programação na Administração Pública, onde nesta segunda aula nós vamos basicamente falar de dois assuntos. Um é um conceito de planejamento estratégico, e o outro é uma metodologia que eu queria discutir com vocês, que vai servir de apoio nesta disciplina. E eu confesso para vocês que ela é uma metodologia muito objetiva, muito simples, mas não simplória, de planejamento da administração pública. E que vai servir para você que está fazendo este curso como uma maneira de, inclusive, se você quiser, se você tiver esse interesse, de testar a metodologia numa organização. Seja ela pública, pode ser até privada, né? Nosso foco aqui é pública, obviamente, mas numa pequena empresa, numa pequena instituição, numa organização não governamental e assim por diante. Porque a lógica do método é o mesmo para todas as organizações. O que vai mudar é a essência da organização, no caso nosso específico, organizações públicas. Muito bem. Vamos então a um conceito. Conceito de planejamento estratégico. E eu gostaria de explicar esse conceito da seguinte forma. Eu vou falar esse conceito de uma vez só e depois eu vou explicar cada um dos termos do conceito. Ok? Vamos lá. Quem tem uma caneta aí, anote então o que eu vou falar. Planejar é um processo que consiste na análise interna da organização, pontos fortes e fracos, ou pontos fortes, minhas competências, pontos fracos, minhas incompetências ou possibilidades de melhoria. Vamos lá. É importante repetir. Planejar é um processo que consiste na análise sistemática dos pontos fortes, minhas competências, dos pontos fracos, minhas incompetências ou possibilidades de melhoria da organização. E da análise das oportunidades e ameaças do ambiente, com o intuito de formular ou formar estratégias com o objetivo de aumentar a competitividade e o grau de resolutividade das organizações públicas. Eu vou repetir. É um processo que consiste na análise sistemática dos pontos fortes e fracos da organização, da análise das oportunidades e ameaças do ambiente, com o intuito de formular e formar estratégias com o objetivo de aumentar o meu grau de resolutividade e a minha competitividade da minha organização pública. Muito bem, vamos então explicar esse conceito. Esse conceito, para mim, é muito interessante e eu gostaria de dedicar uma parte agora da nossa conversa, da nossa aula, para explicar esse conceito. Vamos lá. Eu vou falar e eu queria que ao falar, eu queria que você complementasse a minha pergunta. Eu vou escutar você daqui. Planejar é um processo, logo tem início, meio e... Espero que você não tenha dito início, meio e fim. Porque fim é o fim da organização. E organização privada, o fim é quebrar, falência. Organização pública não tem fim. Tem sim. Organização pública, o fim é o que se chama de sucateamento. A organização está sucateada, está tudo quebrado, está tudo feio, não funciona mais nada. Só não fechou, porque não tem um dono. O dono é a... como o pessoal diz, né? A viúva, né? A viúva fica pagando, né? Então, fechou, só esquecer de passar a chave, né? Então, é um pouco diferente da iniciativa privada. É um processo que tem início, meio e continuidade, e por isso é um processo que consiste na análise sistemática dos pontos fortes e fracos. O que é um ponto forte? O ponto forte é uma competência da minha instituição. É uma competência da minha organização pública. E, por favor, não seja cético, que está me escutando agora, dizer que tem empresa pública que não tem competência. Claro que tem. Só que muitas vezes a sua incompetência é tão gritante que ela aparece muito mais. Então, é um processo que consiste na análise sistemática de analisar os pontos fortes, competências, pontos fracos, incompetência ou possibilidades de melhoria. Agora, nessa explicação, é importante também dizer que um ponto forte eu tenho que avaliar o grau do seu impacto no negócio da organização. Daqui a pouco eu vou explicar a metodologia de planejamento. E um dos itens chama-se missão. E dentro da missão eu tenho um negócio. Meu ponto forte tem que ter vinculação direta com o negócio. Meu ponto fraco, se ele for vinculado diretamente ao meu negócio, tragédia total. Vou dar um exemplo. Estou gravando esse vídeo para vocês da Universidade Federal de Santa Catarina. Pois bem, não precisa dizer para vocês qual é o negócio de uma universidade, qual é o negócio da Universidade Federal de Santa Catarina. Para efeito de exemplo, o ponto forte da Universidade Federal de Santa Catarina é a lajota que o estudante pisa entre a saída do estacionamento até a entrada da sala de aula. Eu pergunto para vocês, será que alguém já notou a lajota? Aí eu digo, não, precisa ver a lajota, excelente lajota. Lajota da melhor qualidade. Será que alguém nota que lajota é? Não sabe nem a marca, não sabe nem quem colocou, que dia foi, como foi. Ou seja, esse ponto forte, que pode ser até um ponto forte, porque é algo que ajuda a instituição, não tem nenhuma vinculação com o negócio. Não vai ser a lajota que vai fazer a universidade ser melhor. Lajota não está vinculado diretamente ao negócio da instituição. Logo, isso não é um ponto forte. Pode até ser, mas não tem um grau de impacto alto. Vamos a outro exemplo. Um ponto forte da Universidade Federal de Santa Catarina é que, sei lá, vou chutar, o curso de administração que vocês estão assistindo é o melhor curso do Brasil, inclusive está no ranking, né, que é o melhor mesmo, porque tem os melhores professores do Brasil. Bem, eu digo só como exemplo. Se isso for verdade, é óbvio que os melhores professores é um ponto forte. Por quê? Porque melhor professor num curso de graduação significa que a instituição vai ser melhor. Então isso é óbvio, que isso é ponto forte. Esse ponto forte está vinculado diretamente ao meu negócio. Ok? Pois bem, vamos a um exemplo a ponto fraco. Ponto fraco é o seguinte, um ponto fraco na instituição é o seguinte, temos um ponto fraco que é, sei lá, o tapete. Tem um tapetezinho assim que entra na sala de aula, um tapete horrível, todo rasgado. Isso é um ponto fraco? Será que o tapete vai influenciar o negócio da universidade? Quem sabe pode até ser um ponto fraco, mas a mudança por um tapete forte não vai fazer a mínima diferença na qualidade das aulas. Aí alguém vai dizer, ah, mas alguém pode passar e cair. Não, não cai não, ele é tão ruim que não serve nem para derrubar alguém. Isso não é ponto fraco. Vamos lá. Ponto fraco, os piores professores do Brasil em administração, para efeito de exemplo, estão na Universidade Federal de Santa Catarina. Se isto for verdade, obviamente que isso é um ponto fraco. Por quê? Porque isso tem um grau de impacto imediato no negócio da instituição. Compreenderam? Cuidado, não é simplesmente listar fortes e fracos, mas sim o seu grau de impacto. Ok? Vamos continuar no exemplo. É um processo que consiste na análise sistemática dos pontos fortes e fracos da organização. É da instituição, não são das pessoas que trabalham nela. Das pessoas que trabalham nela, isso é outro assunto, isso é avaliação de desempenho individual, de grupo, de equipe. Não é isso. É pontos fortes e fracos da organização. E das oportunidades e ameaças do ambiente. O que são oportunidades e ameaças? Tudo aquilo que está fora da instituição, que eu estou fazendo o planejamento estratégico, e ajuda a instituição, eu chamo isso de oportunidade. Tudo que está fora da instituição e atrapalha a instituição, eu chamo isso de ameaça. Só tem um detalhe. O ponto forte e o fraco, a organização tem condições de rapidamente agir sobre o problema, porque é interno. Ameaça e oportunidade, as organizações não têm condições de agir rapidamente. Por quê? Porque é externo. Pegue o exemplo que eu falei na aula 1 da Grécia. Por que a Grécia não consegue resolver o seu problema rapidamente? E eu espero que esse vídeo, quando vocês estiverem assistindo, a Grécia já seja um país onde a dívida pública dela não seja, como é hoje, 170% do PIB. Que isso é inviável para um país. Hã? Por que a Grécia não consegue resolver? Porque essa atividade é externa a seu país. Só tem um detalhe. É externa a seu país hoje, porque a dívida alguém está cobrando. Só tem um detalhe. A incompetência do gestor público é que gerou a dívida. Entenderam o que eu falei? Então, olha que interessante a minha reflexão. Um ponto forte ou um ponto fraco interno pode se transformar no longo prazo em uma oportunidade ou em uma ameaça. Falarei isso daqui a pouco mais uma vez. Continuando. É um processo que consiste na análise sistemática dos pontos fortes e fracos da organização, das oportunidades e ameaças do ambiente, com o intuito de formular e formar estratégias. O que é formular? Formular e formar é diferente. Formular é: eu estou aqui e quero ir até aqui à minha frente. Eu vou formular uma estratégia, vou usar isso como exemplo. Eu vou formular uma estratégia. E eu formulei a seguinte estratégia: eu vou me levantar, vou dar uma volta aqui e vou até aí na frente. Deu tudo certo. A estratégia que eu formulei foi a estratégia executada. Estratégia formulada é antes da ação. Só tem um detalhe. No momento que eu formulo a estratégia, eu não sei o que pode acontecer. Quando eu formulo a estratégia, a metáfora é: eu quero chegar daqui até aí. Quando eu dou o primeiro passo, a metáfora é do trilho de trem. Formulei e vou seguir. Ao dar o primeiro passo, a metáfora já muda. Não é mais trilho de trem. Ao primeiro passo é trilha. Por quê? Porque coisas podem aparecer na minha frente. Oportunidades, ameaças. E se for oportunidades, eu tenho que aproveitar. Se for ameaça, eu tenho que ter uma nova estratégia para sair dessa ameaça. Então, isso é formular. E o que é formar? Eu vou convidá-los a olhar aqui no nosso balcão aqui, o seguinte. Eu estou aqui, tá? Eu estou aqui e quero chegar até o copo. Posso ir por aqui, posso ir por aqui, posso pular, enfim, milhares de formulações. Mas quando eu dou o primeiro passo, lembra? A metáfora do trilho de trem, que eu tenho um trilho, sai daqui e vai até aqui, já muda. É a metáfora da trilha. Ou seja, quando eu dou o primeiro passo, alguma coisa pode acontecer. E o que aconteceu? Não sei se vocês observaram, apareceu isso aqui na frente. Ou seja, o mundo mudou. Se o mundo mudou, isso pode ser uma oportunidade, como pode ser uma ameaça. Nesse momento, eu não tinha como prever que isso aqui ia acontecer dessa forma, que isso ia aparecer aqui. Então, eu tenho que, nesse momento, abandonar a estratégia formulada e formar uma nova estratégia. Formar significa inventar, criar uma nova estratégia no momento que a situação ocorre. E eu vou formar essa estratégia. Essa estratégia pode ser ir por aqui para continuar chegando nesse objetivo. Mas a estratégia também pode ser o seguinte: esse papel está me mostrando que o caminho não é aqui o copo, eu deveria seguir para cá. Não importa, o que eu tenho que fazer é parar, pensar, analisar, situação mudou, ver as alternativas, formar uma nova estratégia e executar. Isso é a explicação. Ok? Muito bem. Espero que todos tenham entendido. Se não entenderam, por favor, volte aí o filme, porque essa explicação é importante. Entre formular e formar. Ok? Deem uma olhadinha lá. Vai lá, volta aí o filme aí, faz favor. Muito bem, então observem que o nosso conceito é grande, né? É um processo que consiste na análise sistemática dos pontos fortes e fracos de uma organização e da análise das oportunidades e ameaças do ambiente, com o intuito de formular e formar estratégias, com o objetivo de aumentar a minha competitividade. Vamos agora a este conceito. O que é competitividade? Queria que vocês prestassem atenção nesse conceito. Competitividade é eu fazer uma pergunta para a instituição. A instituição, ao responder essa pergunta, ela vai responder por itens. Itens. Quando terminar esses itens, eu faço a seguinte pergunta. A instituição tem isso? Se a instituição tiver, ela é competitiva. Se a instituição não tiver, ela não é competitiva. Muito bem. E esses itens chamam-se, na verdade, a lista desses itens, chamam, na verdade, fatores críticos de sucesso, que é o quarto item do processo de planejamento que nós vamos ver na próxima aula. Pois bem, que pergunta é essa então, Maurício? Vocês poderiam me perguntar. Eu vou usar a Universidade Federal de Santa Catarina, estou aqui gravando nesse estúdio, maravilhoso, por sinal, equipe fantástica que está nos acompanhando, né, na gravação. Eu vou usar a universidade como exemplo. A pergunta é a seguinte, eu vou fazer a pergunta de novo, corrida, e depois eu explico a pergunta. O que a Universidade Federal de Santa Catarina tem que ter para sobreviver no mercado que ela atua? Não é se ela tem ou deixa de ter, mas é aquilo que o mercado exige. E se ela não tiver, ela quebra. Se for empresa pública, não quebra, né? Fica sucateada. Rapidinho. O que a Universidade Federal de Santa Catarina tem que ter para sobreviver no mercado que ela atua? Não é se ela tem ou deixa de ter, mas é aquilo que o mercado exige. E se ela não tiver, ela quebra. Vamos responder essa pergunta. Vou dar um tempinho para vocês. Por favor, para o filme. Tem um negócio chamado pausa. Hã? Para o filme. E eu queria que vocês respondessem essa minha pergunta. Mesmo você que está me assistindo que não conhece a Universidade Federal. Mas está fazendo curso, deve conhecer alguma coisa. Se não conhece a universidade, imagine uma universidade federal que você conheça bem. O que ela tem que ter para sobreviver no mercado que atua? Não é se tem ou deixa de ter, mas é aquilo que o mercado exige. Para e responda, por favor. Muito obrigado, hein? Muito bem, espero que você tenha dado a pausa, porque eu pausei aqui, né, esperei você pensar. Quem sabe você respondeu assim. Ensino de qualidade. Livros na biblioteca atualizados e de qualidade. Acesso à internet em todos os espaços que se tem na universidade. Professores altamente qualificados. Professores que saibam dar aula na graduação. Professor que saiba dar aula na pós-graduação. Professor que saiba gravar um vídeo como esse. Professor que saiba entender o aluno. Aluno que queira estudar. Aluno que queira aprender. Servidor técnico administrativo comprometido com a instituição. Qualidade no acesso às instalações. E aí eu podia listar diversos. Bem, ao listar esses itens, eu chamo isso de fatores críticos de sucesso. Se a universidade tiver todos eles, a universidade é competitiva. Se a universidade não tiver um desses, a universidade não é competitiva. E eu tenho que ter critérios para saber avaliar esses itens. Então, espero que tenha ficado claro. O que é competitividade é as instituições listarem os seus fatores críticos de sucesso através da pergunta que eu já fiz por duas vezes a você. E depois de ter todos esses itens, de ter a lista desses itens, a pergunta é: a instituição tem? Se tiver, é competitiva. Se não tiver, não é competitiva. Ok? Muito bem, a última parte do nosso conceito é o seguinte. É um processo que consiste na análise sistemática dos pontos fortes e fracos da organização, das oportunidades e ameaças do ambiente, com o intuito de formular e formar estratégias, com o objetivo de aumentar a minha competitividade e meu grau de resolutividade. Aí falta a explicação. O que é resolutividade? Resolutividade é uma palavra que eu aprendi na área da saúde. Eu gosto muito dessa palavra. Essa palavra diz o seguinte. Na próxima aula, na terceira aula, nós vamos saber o conceito de missão. Dentro do conceito de missão, eu tenho o conceito de negócio. E o que é uma instituição ser resolutiva? Uma instituição ser resolutiva é uma instituição ter, ou melhor dizendo, apaga aí, né? Vamos lá. Uma instituição ser resolutiva é uma instituição tirar 10 naquilo que é o seu negócio. Repito, uma instituição que tem resolutividade é aquela instituição que, observando a sua missão, observando o seu negócio, ela lê aquilo e vê que na visão dela e na visão daqueles que utilizam dos serviços dessa instituição, ela tira 10 com estrelinha. Isso é resolutividade. Resolutividade é a capacidade que a instituição tem de realizar o seu negócio com nota 10. Todos, ao falar daquela instituição, só tem coisas a elogiar. Coisa a criticar, sim, mas críticas construtivas, porque eu sempre preciso evoluir. Isto é resolutividade. Instituição que tira 10 com estrelinha naquilo que é o seu negócio. Ok? Vocês observaram que eu dediquei uma parte substancial, quase que toda a aula 2, acho até que toda a aula 2, a esse conceito de planejar. E se vocês repetirem a aula, vocês vão observar que com esse simples conceito, nós falamos muitas coisas sobre planejamento na administração pública, sobre programação na administração pública. Não há gestão sem planejamento. Não há gestão pública sem planejamento. Não há gestão pública sem incorporar estes conceitos. Pense nisso, um abraço e até a próxima aula. Obrigado.